Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, está começando mais um Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com Thiago Augusto Correia.
Olá, senhoras e senhores, estamos gravando isso logo após o Oscar, então chupa DC.
Bem lembrado, né? Bem lembrado. Inclusive, a gente cagou pro Oscar esse ano, né? Não teve podcast, não teve sequer um post informando os indicados ou os vencedores. Então, de parabéns. Aqui também, Jackson Good.
Fala, pessoas. Corroboro com o Thiago, chupa DC. E agora começa a temporada Marvel no cinema, né? Então, teoricamente, vocês vão me ver nos podcasts a partir de agora. Coitado de quem não gosta, né?
Oh, fechando o time, estamos aqui com o Felipe Pereira.
Opa, já tem Oscar. Agora só falta ter clássico, né?
Só falta o quê?
Ter clássico, a Marvel.
Ah, ter clássico. É porque você não quer desligar o ventilador? Eu não te ouço direito.
Ah, tá revolucionando, falando diretamente de um cabo de um cano de PVC.
Ah,
né?
Mano, eu tô falando diretamente do Rio de Janeiro, que é quente pra caralho, cara. Não tem condição de desligar o ventilador.
Entendi. Então é isso, ouvintes. Se a qualidade tá uma porcaria, vocês culpem o Felipe. Não a mim, nem o editor. Bom,
agora se ficar bom o áudio do Felipe, daí, graças ao editor.
Graças ao editor. E só a ele. E ao próprio gravadorzinho aqui do Discord. Podcast, né? Vamos ao podcast. Desire, you are. Bom, o filme da Capitã Marvel tá chegando aí, e assim como em outros momentos, o Felipe teve a oportunidade de ver na cabine, e a gente achou que seria relevante a gente comentar um pouquinho sobre o filme, a trajetória da personagem nos quadrinhos aqui de forma rápida, até para dar um geral para quem sequer faz ideia de quem seja a Capitã Marvel, tal, 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 alguma história interessante dela. Então, hoje é dia 28, né? Felipe viu o filme hoje mesmo, né, Felipe?
É, eu vi hoje, tem um barguinho gostoso que, ao que tudo indica, vai até o dia da publicação, que eu não sei exatamente quando vai ser.
Que a gente torce para que seja um dia antes do filme estrear, né, cara?
Não. É dia. E aí, eu falo ou não falo?
Fala, ué.
É dia 3. Dia 3 de março.
O embargo vai até o dia 3. A nossa ideia é publicar isso em pleno carnaval, que ninguém vai ouvir, mas enfim, vamos ver se a gente consegue. Então, é um podcast mais rápido. Vamos falar um pouco aqui da história dela, depois a gente vai para os comentários do filme. Bom, vamos lá. Quadrinhos, né? A personagem da Carol Danvers é bem antiga, assim. Anos 60, na realidade. Ainda que não seja tão conhecida do público em geral. Eu acho que é final de 68, mais ou menos. Alguém tá com o Wikipedia aqui, aberto, pra dar esse suporte pros amiguinhos? Óbvio, caralho, hein? Não sou tão mal, hein? E a origem dela, provavelmente, o Felipe pode até comentar aqui, não tem qualquer relação meio com os quadrinhos, né? Porque ela tá ligada ao próprio Capitão Marvel, que também não tem qualquer relação com o Capitão Marvel da DC. Até tem, mas não vem ao caso, né? É por conta de um experimento que tá rolando num laboratório. Ela é uma oficial da Força Aérea e tal, e daí ocorre uma explosão. Ela ganha um poder cósmico lá, possibilidade de voar. E o DNA dela sofre alterações com uma genética Kree. Isso depois sofre também mudanças, né? Nos dias atuais, a origem dela passa a não ser exatamente isso, né, Jackson?
Cara, na verdade, o que eu sei é basicamente isso, assim.
Ah, eu achei que tinha alguma... Histórias. É porque saiu um quadrinho recente, inclusive, aquele A Vida da Capitã Marvel, que meio que se propõe a fazer uma mudança na origem, unindo o que foi feito nos quadrinhos com o filme. Acho que é meio que um...
Ano 1 dela, assim, mais ou menos.
É, um retcon da história e tal. Eu até comprei isso hoje, mas não tive tempo de ler. Que inclusive é um quadrinho que tá sendo bem elogiado dela, né?
Cara, tem uma história que eu acho que é quando ela virou de Miss Marvel pra Capitã Marvel, que é a primeira... Os primeiros 6 volumes, primeiras edições, saíram na coleção Vermelha da Salvat, que também é meio por aí, é contar a origem pro público novo, assim. Eu não me lembro direito, mas é... Durante, acho que o acidente dela, ela acaba voltando no tempo. Eu confesso que não tenho lembrança se é bom, porque eu li meio assim... Eu não conhecia muito a personagem, então fiquei meio confuso.
Uhum. É, o que eu lembro de ter lido coisas antigas e tal, é que tinha um lance dela ser meio que um par romântico do Capitão Marvel e tal. Rolava um flertezinho entre eles. E daí acontece isso com ela, só que, meu... Passam-se anos e ela só aparece como super-heroína já nos anos 70, com um uniforme bastante parecido com o do Capitão, só que mais sensual, afinal eram mulheres e mulher tem que ter uniforme sensual, segundo alguns idiotas de quadrinhos, né?
É, não, se não tá ela... tochado na bunda, não é, né?
Isso ela é Miss Marvel, isso? Ou é
Miss Marvel? Não, isso é Miss Marvel mesmo. É um uniforme bem parecido com o do Capitão. E aí só depois ela muda para aquele uniforme preto lá, que é o maiô, que a maioria já conhece, né? Na época que ela tava nos Vingadores.
Ah, ela usou durante bastante tempo esse maiôzão preto, assim, né?
É, era meio considerado...
Era o meio tradicional dela, assim.
É o clássico, né?
O uniforme clássico. Tanto que em game, se eu não me engano, quando botam Miss Marvel lá, Carol Danvers, né? Porque tem agora a Kamala, era desse jeito.
Enfim, esse uniforme aí foi criado, acho que pelo Dave Cockrum, meio que conhecidão da galera. E daí ela tem a fase que ela entra pros Vingadores, ainda comecinho dos anos 80, quase como substituta da Feiticeira Escarlate, com uma importância bastante grande dentro das histórias, ainda que muita gente não lembre muito, né?
Vocês podem me matar uma dúvida sobre a mesma, a Carol Danvers como personagem?
Sim, senhor. Talvez, né?
Não, então, eu lembro de ler coisas dela, não lembro de ler revista solo, nem nada não, lembro de ler muita coisa dos Vingadores, tinha um amigo meu que colecionava os, eu não lembro se era a Premium da Abril ou os formatinhos antigos, mas tinha histórias dos Vingadores, né, ele me emprestava, ficava lá sufocando ele, e lembro dela ter uma importância até bem grande, né, isso devia ser anos 90, então... Provavelmente eram histórias dos anos 80 ou 90. Mas eu não lembro dela ter toda essa importância, toda essa pompa que a Marvel tá tentando enfiar na personagem, sabe? Goela abaixo, tipo de... Nossa, ela é mais poderosa que o Superman. Ela é uma equivalente à Mulher Maravilha. Isso não acontecia, né? Pelo menos...
Não. Isso de fato não. Quem tem uma equivalência nesse nível é o Capitão Marvel, por uma fase, um nível de poder cósmico altíssimo e tal, mas ela era, assim, não dá pra falar que era sidekick do Capitão Marvel, que nunca teve esse lance, mas ela surge meio que como um acidente dos poderes dele por muito tempo, e eu acho que só lá nos anos 2000, final dos anos 2000, que começam a dar uma importância maior ali. Pra ela...
Foi, na verdade, Flávio, depois da Primeira Guerra Civil, que ela começou a ser colocada como uma protagonista no cenário do universo Marvel, né? Até com vários títulos solo. Eu lembro que ela teve fases nos Vingadores que ela era, assim, importante. Ela era uma personagem, pelo menos em nível de poder, considerada, assim, peso pesado, né? Que era alguém que ajudava muito a equipe nas lutas mais difíceis, mas não com destaque, assim, em termos de personalidade, carisma, etc. Isso depois da Primeira Guerra Civil, que começou a Marvel dar esse foco para ela. Como o Felipe falou, a tentativa bem clara, já tem pelo menos uns 12 anos que a gente dá para falar isso, que a Marvel vem tentando, não é só por causa do filme, não, veio antes, é fazer ela ser a Mulher Maravilha da Marvel, né, basicamente. A gente até pode entrar um pouco mais disso depois, se achar que equivale, mas faltou realmente algum roteirista que conseguisse transformar ela numa personagem de primeiro escalão. Mas em relação a destaque, pelo menos ela começou a ter a partir de 2006, 2007, por aí.
E esse infodencimento, ele veio antes ou depois da vampira dar uma roubada nos poderes dela? Bem depois, né?
É, pelo que eu lembro, ela sempre foi tratada como um nível de poder alto, assim, não chega ao Thor, por exemplo,
não,
mas...
Não, 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 tô falando de nível de poder. Que ela é poderosa, eu tô ligado já há muito tempo, mas é, essa tentativa de transformar ela na Mulher Maravilha da Marvel é posterior à Vampira ter roubado os poderes dela, né?
Sim, sim, ah, bem sim, depois. Sim, sim, bem
isso,
depois.
Isso sim.
Beleza.
Bom, é, ela teve outra fase meio que bizarra aí, que era a binária, e a gente até comentou um pouco antes, que fica meio próximo das histórias dos X-Men, e é bem bizarro, o visual dela fica bem diferente, outro uniforme também. É... Depois ela teve uma outra mudança, lá para os anos 90, que vira Warbird, e nada assim muito digno de nota, né? A gente pode... O que eu sei que tem traços importantes aí durante esse período da história dela é que foi abordada a questão do alcoolismo lá atrás ainda, acho que nem lembro direito, acho que é nos 90. É, que o Tony Stark até ajuda ela a superar essa fase e tal, porque ela estava num momento de depressão. É, tem uma outra história lá atrás com... Anos 80 ainda, que ela tem um lance de estupro, abuso sexual, bastante forte também. Que tem todo aquele lance de viagem no tempo, de um cara que viaja no tempo, engravida ela, é... e depois o filho nasce e é o próprio cara, assim, uma história muito louca.
Nossa, Kubanacan o negócio?
É, meio Kubanacan, né?
Porra, esse eu não sabia não.
Pô, qual foi, cara? Dá spoiler de Kubanacan que eu tô ocupando pelo YouTube.
O cara vai, em breve, resenha.
Vou fazer um podcast como, porra, vale, hein, cara.
A primeira vez que eu ouvi falar dela foi justamente na Guerra Civil mesmo. Mas eu acho que o ponto de transição foi quando teve, depois do Vingadores X-Men, aquela Marvel, totalmente nova Marvel, que eu acho que começou a, não sei, não dar a importância, porque ela já tinha ali um pouco, né? Mas acho que dá esse enfodecimento, né? Porque depois ela acaba sendo... sendo uma das personagens principais do Guerra Civil 2, pra ficar contra o Stark. E eu acho que foi mais ou menos aí que já tava um planejamento pra ela ser do primeiro escalão.
É, tem outra coisa importante que eu até lembrei agora, que eu acho que é lá no Dinastia M que ela passa a utilizar o codinome de Capitã Marvel pela primeira vez, né? Que naquelas realidades da feiticeira, ela... Tem um lance dela ver o próprio Marvel dando a alcunha de capitã pra ela e tal. E daí quando ela volta pra realidade, ela guarda essas memórias.
Sim, é bem isso. É bem
é
isso.
Porque né?
no universo do Dinastia M, agora que você falou, eu lembrei, tinha um esquema que o sonho de todos eles foi realizado. É, tipo, era pra ser uma utopia pra ninguém questionar e quebrar isso. A realidade, né? E ela era, tipo, a maior heroína do mundo, né? E a hora que acaba e volta, começa o título solo dela, ela fala assim, pô, por que eu não posso fazer isso de verdade no mundo real, né? E ela decide que ela vai ser a melhor dos melhores, e aí que começa a questão dela sempre ter título solo. Eu acho que ela já teve algumas minisséries, algumas coisas antes, como Miss Marvel, né? E como você falou, depois disso ela começa a ter vários títulos solo, como Capitã Marvel mesmo. E aí entrou naquela loucura da Marvel que todos os personagens têm, que começa um título, dá um ano e meio, dois no máximo, reseta a numeração, troca a equipe, e aí tipo é nova fase, vamos restabelecer e tal, e aí dificulta para um personagem como ela, que ela nunca consegue avançar de fato, assim, ter uma fase, sei lá, 4, 5 anos o mesmo roteirista fazer uma saga marcante, alguma coisa assim, porque a cada 2 anos alguém tá tendo que reinventar e restabelecer ela como personagem, né? Você bota isso pra fazer com Homem-Aranha, sei lá, Capitão América, Tony Stark, foda-se, eles já estão estabelecidos, né? Mas com ela, que nunca foi tão protagonista assim, isso acaba dificultando.
É, mas eu acho que dá pra gente colocar meio que Dinastia M é o quê? 2006, 2007? É meio que por aí que começam a dar outro... Mudar Sim. o grau de importância pra ela, né? Na Invasão Secreta ela também tem uma certa importância ali.
É, mas olha, desde 2006, por exemplo, teve 6 títulos com essa questão de numeração. Ele vai até 15, 16.
Pois é,
então, de fato,
é bem
né,
isso.
Fica sempre reinventando o personagem, não cria uma... Putz, esqueci a palavra.
um alicerce ali pra...
Isso, uma é tipo persona, dar a mitologia, né, da personagem.
Persona marcante, digamos assim, né. Eu acho que uma das dificuldades sempre foi essa questão dela ter uma falta de carisma, assim, dela ser uma personagem bem estabelecida. E nessas fases aí, a gente teve vários roteiristas, né? Eu acho que uma que foi mais comentada foi da Kelly Sue DeConnick, que é a esposa do Warren Ellis, né? Que ele até coescreveu com ela algumas coisas. Foi a que foi mais comentada, mas no geral, assim, nenhuma dessas fases conseguiu, sabe, ir além do clichê fácil da mulher forte, independente, etc, né? É sempre tentar estabelecer. Somente porque sim, tem um grande embasamento, assim, ela acaba ficando uma personalidade um pouco assim, bem clichê, pra ser sincero, né? Então, eu não sei se o filme conseguiu trabalhar alguma coisa além disso, né?
É porque assim, né, a história em quadrinhos dela foi inserida ali nos meios e a gente mesmo observou esse enfurecimento dela. E curiosamente, nos cinemas acontece a mesma coisa, né? A gente... até o momento ali dos Vingadores não existia a presença dela e de repente ela está presente no universo e também é muito foda porque alguma coisa vai acontecer que o Felipe vai contar pra gente daqui a pouco, né? Então, tipo, eles usaram a mesma base pra construir a personagem no universo cinematográfico da mesma maneira como tá no quadrinhos, mas não sei se isso é bom ou não, sabe?
E você falou da Guerra Civil 2, Thiago, eu acho que vale a pena comentar um pouquinho, porque assim, essa é uma saga que foi bem subestimada por ser um caça-níquel foda, assim, né, que a Marvel fez quando saiu o filme da Guerra Civil, né, só que a história em si eu achei muito boa, o roteiro é do Bendis ainda, e ele colocou, como já falaram, né, ela contra o Tony Stark dessa vez, o Tony Stark arrependido do que ele fez na primeira Guerra Civil, ele tem uma postura mais... liberal, digamos assim, e ela tá numa postura bem fascista, militarista, assim, no sentido de política, não, como é que é? Polícia ter previsão de crimes, assim, Minority Report, basicamente, a história, né?
Sim.
E ela tá nessa posição, e apesar de ser bem fascista a posição dela, você ainda consegue enxergar alguma lógica na filosofia dela e nas ações, porque é bem escrito, em relação a embasar os dois lados aqui, eu achei até mais bem embasado que na Primeira Guerra Civil. Não sei se vocês leram também a Guerra Civil 2, o que vocês acham?
Eu pulei, cara, porque foi tanta gente falando mal que eu falei, ah, cara, tudo de boa.
Eu também não li. Mas eu acho a Guerra Civil muito boa, a primeira, pelo menos, principalmente por conta das diversas histórias. Se for melhor do que a Guerra Civil 2, melhor do que a Guerra Civil 1 pela história mesmo, já acho que vale, então.
A Guerra Civil é que ela foi, tipo, muito mais marcante, assim, né, no sentido de repercussões durante, nossa, mais de 10 anos nas histórias subsequentes, né, mas eu achei a Primeira Guerra Civil que o lado do Tony Stark ficou muito vilanizado, assim, muito fácil, assim, sem muito embasamento, né, e já na Guerra Civil 2, não, tanto o Tony Stark quanto a Capitã Marvel, eu achei que ficou mais bem embasado, as discussões que os dois têm, a questão de quem tá certo, ninguém tá certo, os dois estão certos, estão errados ao mesmo tempo, eu achei que ficou mais bem explicado os dois lados ali, né? Vale a pena, sinceramente, vale a pena.
Ó, a crítica é meio frequente, cara, que a galera faz do Guerra Civil 2, principalmente de terem colocado a Capitã Marvel como outro ponto de vista, falar que é enfadonha, a personagem é chata. Não sei se entra no caso de ser uma galera nerd reaça que se incomoda com a mulher ser protagonista do troço, né? Mas... eu lembro que na época eu vi muita gente comentando isso e essa galera nem sempre era esse tipo de pessoa, entendeu? Então...
O que eu achei, Flávio, foi que assim, como eu falei antes, né, ela teve várias histórias solo e ela sempre foi trabalhada com uma personalidade, eu sou a mulher forte, eu sou a mulher independente, eu tenho um gato, eu tenho vários namorados, eu faço piadinhas inteligentes. Aquele roteiro raso de seriado ruim de TV, assim, sabe como? Nunca senti um embasamento muito bom dela, assim, em relação ao que seria o caráter dela. Na Guerra Civil 2, tem essa questão dela de assumir uma postura muito militarista, mas por ela ser da Força Aérea, ela ser uma militar de fato, eu não achei que ficou sem sentido, assim, né? E ela é colocada como uma pessoa que tá disposta a fazer escolhas difíceis, a, de repente, ir contra os aliados pra proteger o mundo, em nome do bem maior, né? E ela não tá, tipo, assim, vilã totalmente.
Sim, você entende,
sem
remorso, você entende,
né?
O ponto de vista dela. Isso é algo curioso, cara, porque o fato do passado dela ter o lance militar, isso nunca foi muito bem desenvolvido na Marvel até chegar nos anos 2000 lá, que ela, de fato, vira líder dos Vingadores, controla, acho que uma equipe da SHIELD, né, um esquadrão, não lembro direito. De fato, começa a ter um peso a formação militar dela, mas recentemente, né? Isso nunca foi muito abordado. Agora que você sente o peso disso mais firme. Então, acho que talvez a gente fique reclamando do enfurecimento dela hoje, mas seja mais pelo fato de, no passado, ela ter sido muito mal escrita e agora usarem os elementos da criação dela para desenvolverem a personagem melhor, e não ser uma mera coadjuvante que usa um maio atochado no rabo e anda pra lá e pra cá de salto alto, né, velho?
Sim.
Não sei, é muito tosca.
Tô sendo muito esquerdinha, Thiago?
Não, pior que não, você tem razão. Às vezes eu tô lendo a fase do Bendis dos Vingadores e às vezes alguns desenhistas que exageram muito na concepção de mulher, assim, elas são sempre muito bundudas, com tudo atochado, salto, não condiz com a ação dos homens ali, que estão, tipo, normalmente vestidos com um uniforme estiloso, assim. É estranho, não, gente.
Frank Shaw, né, cara? Frank Shaw, todas as mulheres são a mulher samambaia, né, no desenho dele.
Sim. Parabéns. E agora o cara lá do Heroes in Crisis, lá com Tom King, como que ele chama, velho? Inclusive, tá várias polêmicas em volta da revista, né? Mas enfim.
Clayman.
Isso, Clayman. Ele mesmo. Ele também é um desses. Mas eu acho que aí é mais um problema editorial que outra coisa, né, velho? O estilo do cara é isso aí. Se o editor põe esse filho da puta pra desenhar, ele quer isso, velho. Então, assim, vamos criticar também o editor, porque... É igual a galera, eu lembro a galera este ano por causa do Milo Manara, dele fazer aquela capa da...
Mulher-Aranha.
Mas assim, na boa, eu não vejo, porque a galera sem tem que ficar xingando o Milo Manara, ainda que eu acho que ele desenha horroroso lá, anatomia tudo desengonçada, apesar de eu amar o Manara. Mas cara, quem chama o Manara pra fazer uma arte,
exatamente,
é óbvio que tá querendo aquilo, velho. Então vamos xingar os editores e não o artista aqui. Porque ele faz isso, é quadrinho erótico e tal. E bastante subversivo, né? Não é nada conservador, reaça, que a galera costuma confundir as coisas também.
E a gente não pode entrar também em muita revisão, cara. Desculpa se vocês discordam, mas eu acho assim, essas histórias da fase do Maiô e tal, se você olhar para uma perspectiva de hoje, é claro que a gente vai ver muito absurdo, né? Só que já tem um bom tempo que isso meio que foi sendo revisto nos quadrinhos, e as histórias mais recentes, ela tem um uniforme... mais até, tipo, dá pra dizer militar, assim, só que ele cobre o corpo inteiro, né? Como se fosse uma farda militar, assim, só que azul e vermelha, né? Então isso aí já tá...
mudando,
registro,
né,
já tem pelo menos alguns anos, né?
Não dá pra ser anacrônico, né, cara?
Isso exatamente isso. Você pode até ser revisionista tão certo nívelzinho. Não dá pra também ser muita coisa. O meu problema com isso daí é mais anacronismo mesmo. Que é, tipo... Enfim. Tem autores que hoje em dia são vistos mal pra caramba. Outro dia eu tava discutindo com o Flávio sobre o Crumb, por exemplo, falam que, ah, nossa, o cara é extremamente machista, assim, ele sempre foi muito mal visto pelas feministas. Mas, cara, a realidade é que se ele não falasse de sexo daquele jeito naquela época e tão contra a cultura quanto ele sempre fez, provavelmente não ia chocar as pessoas. E o quadrinho do Crumb precisa chocar. Não, é o, não tem um motivo social pra ela andar de maiô o tempo todo. Mas é uma parada que condiz com a época também, né? Era escroto de qualquer forma.
E precisa separar também o que é quadrinho de super-herói, o que é os outros. Que é o grande lance pra mim do... Eu acho que essas críticas devem ser feitas dentro dos quadrinhos de super-herói. Claro, tem gente que vai criticar o cara que faz quadrinho erótico, sabe?
Não tem nada a ver.
E a gente tá caminhando aqui pra um assunto que também não tem muito a ver com isso. Né?
Eu acho que
antes da gente falar do filme, só tem duas informações aqui importantes, que é o fato de já ter uma Capitã Marvel antes, que era a Monica Rambeau, que era... negra, com aquele Black Power, e essa personagem não tinha qualquer relação com o Capitão Marvel ou com a raça Kree. Então, e parece que foi feito alguma referência dela no filme, que eu vi que tem alguém com o mesmo sobrenome, mas daí o Felipe pode falar um pouco.
Ela é namorada, né, tudo leva a crer que ela é namorada da Carol Danvers.
Ah, é?
É.
Bacana, bacana. Mas não é a Mônica, é outro nome. Não sei se,
eu não lembro,
se
eu
vai
não
ser a mãe, é como se fosse a mãe, não sei. E a outra coisa é a nova Miss Marvel, né? Que tem feito um extremo sucesso, que é a Kamala Khan. Não tem também muita relação com os poderes da Capitã Marvel em si, mas tem o lance dela ser muçulmana, adolescente.
E ela vê a Capitã Marvel como inspiração, né?
Eu acho que
tem a ver nesse nível, assim. Mas
os poderes em si não tem nada a ver, né, cara?
Sim.
Bom, mas acho que é isso. Vamos falar do filme, que a gente já tá aqui há muito tempo. Filme dirigido pela Anna Boden e o Ryan Fleck, que eu acho que é o co-diretor aqui. A Brie Larson já estava contratada, acho que desde 2016, né, esperando esse filme ser feito. E finalmente saiu. Ninguém aguentava mais ela postando foto com boné da Capitã Marvel, com quadrinho. Brincadeiras, a parte
ela
porque vê que ela entrou. Ela entrou no personagem, né, cara? Você vê que ela ficava lendo as paradas e tal. Empolgou total. E estão colocando um peso nela que provavelmente vem pra ser o pilar central dessa nova Marvel, já que tem os atores aí, Downey Jr., Chris Evans, meio que já fecharam os contratos, né? Só o ultimato aí que vem aí, e depois a gente não sabe o que vai ser. O filme se passa nos anos 90, mais de 10 anos antes da primeira aparição do Tony Stark. Até aí a única coisa que tinha do universo Marvel era o Capitão América lá nos anos 40, durante a guerra, e alguma coisinha do Homem-Formiga que mostra nos anos 80 lá, ainda o Hank Pym, né? Mas e o filme em si, Felipe? Dá uma visão mais geral aqui pra gente, e daí a gente faz algumas perguntas aí e tal, que tá.
Beleza. Só uma correção, os dois diretores dirigem juntos, não é co-diretor, não.
Aqui no Brasil tem uma... Eu vi alguma coisa de co-diretor quando...
Não. Sinceramente, até hoje eu não entendi, e olha que, enfim, eu já escrevo sobre cinema tem uma caralhada de tempo, já perguntei pra muita gente que trabalha com cinema e ninguém sabe explicar direito. Exatamente porque tem o diretor e o co-diretor, tá ligado? Mas acho até que uma...
Porque parece que é como se fosse um assistente de diretor, mas já tem um assistente de diretor, né?
É um assistente sênior, os outros são júnior, não sei o que é exatamente, esses dois diretores, eles já fizeram alguns filmes juntos, eles têm, acho que, 4 longa-metragens dirigidos juntos, e o rapaz, o homem, ele tem um filme que ele dirige sozinho, mas a menina fez o roteiro. Né?
Eu dei uma olhada aqui e eu não conheço nada, cara. Tirando séries assim que eles dirigiram, não vi nada.
Eles fazem muita série e às vezes juntos, às vezes não, mas não sei se são casal, sabe? Pelo menos existia uma regra antiga em Hollywood que pra você participar de possíveis premiações, você só poderia co-dirigir com alguém, né? Esquecendo o termo. Que a gente estava discutindo agora, se fossem parentes ou casal, entendeu? Acho que não é o caso. Tanto que John Wick, por exemplo, tem 2 diretores, mas só foi acreditado o Chad Stahelski. O David Leitch, não.
Mas entendeu? Só corrigindo aqui, eu vi um filme dele sim, que é o Ralph Nelson, com o Ryan Gosling, e é um filme bem legal. O Ryan Fleck e a escritora, aí já dividem o roteiro, ele e a Anna Boden.
Isso, exatamente. Foi até, acho que se não me engano, foi a primeira vez que ele concorreu a prêmios grandes, foi até a Oscar, sabe?
Exatamente.
O Ryan Gosling. Enfim. E, cara, assim, eu acho que o filme ele tenta levar algumas paradas pra frente que funcionam em alguns momentos, mas na maioria deles ele dá uma patinada. Ele tem um começo que... Eu achei até engraçado, cara, porque eu lembrei um bocado do Homem de Aço do Zack Snyder, sabe? Que a gente vê aquele começo de Krypton, que é bonito pra caramba, tu fala, nossa, caraca, parece que o Zack Snyder evoluiu. Aí quando entra na Terra, a coisa vai pro vinagre.
Sim.
Com esse filme é o contrário. O começo lá de todo o bagulhinho espacial...
Treinamento lá dela, lá na Kri.
Não é tão legal, e depois ela acaba parando na Terra... E aí começa a investigar as coisas do que seria o passado dela, né? Ela aparentemente foi encontrada por aquele grupo de de Homens Poderosos pelo personagem do Jude Law, tem o Digimon Wholesome, tá ligado? Há uns 6 anos, sem memória, ela vai na Terra, tipo, meio que por acaso, e aí na Terra ela começa a investigar as coisas e percebe que tem tinha uma vida pregressa lá, que segundo o personagem do Jude Law, que muita gente achou que seria o Capitão Marvel, e não é, mas já tô dando spoiler logo de cara, eles, segundo o personagem do Jude Law, isso aí era uma lavagem cerebral que os Skrulls fizeram com ela.
Você quer dar um resumo do que é a origem dela aí no filme?
Sim, então, a parte que ela vai pra Terra melhora pra caramba, até porque ela começa a interagir com os outros personagens que a gente já conhece, né? Aparece o agente Coulson, o Clark Gregg, com uma maquiagem digital horrível. Aparece o Nick Fury, que, pô, cara, ele tá muito bem.
Gastaram no Nick tudo Fury no agente Coulson, deixaram de qualquer jeito.
Cara, mas assim, o Clark Gregg, ele aparece, sei lá, umas 4 ou 5 cenas. E ele tá com mais cabelo, sabe?
É meio que só pra mostrar a origem, acho que, da relação do Nick Fury com o Coulson, né? Só
que aquela... assim, já existe S.H.I.E.L.D. nessa época. E, enfim, o Coulson é um agente novo, sabe? Mas, cara, acho até que o lance do Samuel foi mais maquiagem mesmo, cara. E, assim, ele é um cara extremamente conservado, né? Porque, cara, ele deve ter 76, 77 anos. Não sei exatamente quanto ele tinha quando começou a fazer as gravações. Mas o Samuel Jackson, ele é mais velho que o Sly, cara.
Então, mas vai falar alguma coisa aí que ele vai ter alguma origem mais bizarra pra ele não envelhecer muito, igual nos quadrinhos, ou nada
não,
disso, não, né?
Não, 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 não. Pelo menos no filme não levanta nada sobre isso, não, sabe? É só realmente um cara 20 anos mais novo, com 2 olhos e cabelo, né? Porque no caso ele raspa quando ele tá mais velho, sabe?
Sim.
E a grande questão, Felipe, ele perde o olho nesse filme?
Sim.
Não, perde, porque ele fala, ele já até falou essa porra já.
E o lance de como ele perde o olho é muito legal. Apesar de que, assim, tem uns momentos que ele fere, assim, o supercílio. E toda pessoa que gosta de futebol sabe que o supercílio, qualquer peteleco que você der, tipo, sai sangue como se fosse um filme do Tarantino, né? Então, tipo assim, ele fere o supercílio e ele fica o tempo todo com isso daí, e a causa dele perder o olho só acontece perto do final, sabe? E, enfim, aí fica aqueles indícios meio Smallville, gente. Olha, tem elementos aqui que você vê do personagem dos quadrinhos, sabe? É meio babaquinha, meio boboquinha, mas funciona, sabe? A parte da origem dela é...
Então, não tem relação com o Capitão Marvel, né? Pelo visto.
Tem relação com o Capitão Marvel, sim.
Tem relação? Mas o Capitão Marvel não tem qualquer relação com o Jude Law.
Então, a parte da origem dela é curiosa porque tem uma estrutura de roteiro que, apesar de soar um pouco confusa no começo, depois ela acaba engrenando, né? Que ao contrário do que aconteceu lá no Homem-Formiga, no Doutor Estranho, no Homem de Ferro, no Homem-Aranha de Volta ao Lar, que apesar de já terem introduzido o personagem antes, é um filme de origem, ele não desemboca direto no... desde o começo, no que é a origem do personagem, não, sabe? Ele vai revelando aos poucos, porque ela é uma mulher que tem poderes, muito mais poderes do que toda a tropa Kree, apesar de ter sangue azul, igual aos Kree, esse negócio todo, ela solta rajadas, todos os outros usam armas, sabe? E aí ela, quando chega na Terra, ela começa a perceber que alguma coisa mudou na cabeça dela, que provavelmente alguém fez uma lavagem cerebral, entendeu? E isso tem a ver com as pessoas que envolviam ela ali. A origem dos poderes dela só é meio que não é exatamente plot twist, porque não é revelado perto do final, mas é revelado da metade pra frente do filme, sabe? E aí o lance dela absorver os poderes é muito parecido com essa origem dos quadrinhos que vocês disseram. E tem sim a ver com o Marvel, sabe? E fala-se com todas as letras quem é, sabe? A questão toda é que o Marvel, ele é um personagem meio... um personagem no filme que é meio altruísta, sabe? Ele tá tentando fazer um armistício entre os Skrulls e os Skrulls. E isso é uma parada até um pouco inesperada, sabe? É, isso é um spoiler leve, mas, enfim, eu tô falando porque é uma parte bem importante da trama e que, sinceramente, eu pelo menos não lembro, já li muita coisa de Skrulls, não sou exatamente um especialista em Skrulls, mas eu já li muita coisa dos Skrulls e não lembro de ter tido uma parte histórica que humanizasse tanto os personagens, entendeu? Os Skrulls, como raça.
Sim. É, talvez o Jackson até saiba isso melhor. Mas é, esse lance meio pacifista, assim, do Marvel, isso rolou em algumas histórias que eu li, porque os Skrulls têm todo aquele lance de ser ora meio bonzinho, ora não. E ele, mesmo com todo esse lance, ele ajuda os Terráqueos, ajuda os Skrulls e tal.
É, então, existe.
Nas histórias mais recentes, assim, Flávio, os Skrulls estão bem filha da puta, assim.
É?
Estão colocando como tipo, dominador espacial, assim. E,
fudido.
É, raça ariana mesmo, que acha que os humanos são sub-raça.
É, eles tinham isso também, já lá atrás, né? Que eu lembro de ler em Super Aventuras do Marvel e tal. Isso já acontecia.
O universo do cinema, eles já apareceram, não foi no Guardiões da Galáxia?
É, o Ronan e o aquele outro vilão que aparece nos Guardiões, os dois são Kree, que inclusive acho que aparecem aqui no Capitão Marvel, né?
Qual o outro vilão? Yondu?
Não, aquele que é um ator negro.
O Jimon Hanson? Mas ele não é Kree, eu acho.
Ele é, será que não?
Não, então, ele aparece no filme o Ronan Acusador também. Bom, ele tá na tropa do Jude Law e da Capitã, sabe? Então deve ser Kree mesmo. Mas, cara, tem bastante disso daí, tipo, dessa dualidade. Ao mesmo tempo que eles são mostrados como os mocinhos, e aí tem toda aquela questão velha de que na guerra quem conta a história é o lado vencedor, né? E, ao mesmo tempo que tem isso, eles têm esse lance de segregar. E aí, no caso, eles segregam os Skrulls, sabe? O Marvel, ele aparentemente o Marvel, ele vem pra Terra pra
conquistá-la, né? Colonizar.
Não, 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 não. Não se diz qual é a razão deles. Você intui que ele vai pra Terra porque a Terra é um lugar inofensivo, né? Aí uma referência clara ao Guia na Mochila das Galáxias. Mas é basicamente isso, sabe?
Cara, a pergunta que eu queria fazer é no sentido da personalidade da Carol Danvers mesmo, né? Como a gente falou em relação aos quadrinhos, sempre foi muito, no geral, mal trabalhada, mal definida, o que seria a personalidade dela, né? Se era uma militar durona, se era uma mulher forte, independente, clichê, que é o que mais é usado. Então, no filme, como que tá a personalidade dela? Quem é ela enquanto pessoa? Carol Danvers, cara, por Felipe. conta um pouquinho pra gente.
Cara, assim, ela não tem uma personalidade muito definida porque ela só tem consciência de que existe há 6 anos, né? Que foi zerada a coisa dela. E a gente não vê as coisas pregressas, as missões anteriores dela. A gente sabe que ela, enquanto era pilota, né? Ela era uma mulher muito, muito destemida, muito poderosa, sabe? Eu não vou usar a palavra empoderada porque eu tô de boa com esses liberais. Mas assim, você vê que ela era uma mulher extremamente independente, né? Tem até algumas sinalizações para a possibilidade dela ser par da Maria Bambu lá, a menina que... É Bambu o sobrenome, o Flávio?
Rambo, acho que é Rambo. Eu nunca sei Maria, como que fala isso.
Tem até algumas referências que meio que demonstram que ela foi um par romântico da Maria Rambo, sabe? Que
quando
essa
eu era...
É...
Quando eu era mais novo, eu falava Rambial.
Isso, Rambial.
Perfeito.
Rambial.
Muito
não sei, não sei como que fala.
Flávio sempre à frente do seu tempo.
E o filme se passa todo na década de 90 ou tem alguma coisa que liga com os filmes atuais?
Não, então, se passa tudo na década de 90, o que linka é a cena pós-crédito. A primeira cena pós-crédito já é na atualidade. Basicamente é aquele lance do pager lá que é... Que o Nick Fury toca no... Isso até me deixa a pergunta no ar, porque, tipo assim, no final do filme ela entrega o pager pra ele, que era um pager dele já, e fala, nossa, só toca essa parada aqui se tiver dando muita merda. Assim, invasão Chitauri, foda-se.
É, então, isso que eu ia perguntar, porque eles justificam isso bem do porquê ela não ter sido acionada antes?
Não, não.
Isso fica em aberto.
Eu, Eu acho que, tipo assim,
isso
ele
deve
realmente...
ser desenvolvido nos Vingadores? Ou o Fury achou que tava de boa, vou tentar...
Eu acho... Então, não acho que... Não sei se vai ser desenvolvido no, nos Vingadores, né? Não, pelo menos não tem nenhum indício. Então, tipo assim, se eu chutasse aqui era só, sabe... É, pura especulação, mas não se desenvolve nada em relação a isso. Basicamente, acredito eu, como você acabou de comentar aí, que seja o Fury acreditando que isso poderia rolar e foda-se, sabe? Mas, ah, não, dá pra gente resolver a situação.
É bizarro, né, cara? Porque se ele conhece uma pessoa
super poderosa como ela
super
é...
Super poderosa e, porra, o cara não cogita ter acionado antes, estava formando uma super equipe e nunca...
Cara, quando cogitou. Ela consegue ter domínio dos poderes, porque, tipo, aliás, isso é uma parada até que conversa com a primeira pergunta do Jackson, quando ela começa a controlar os seus próprios poderes, ela muda radicalmente de postura. Ela passa a ser, tipo assim, muito mais confiante no próprio taco. E, cara, ela esmigalha qualquer vilão muito mais, muito fácil. Ela mata, tipo assim, 20 Skrulls com as mãos atadas.
Entendi.
E foge, quebra uma nave, vai pra Terra e fica por isso mesmo, sabe? É, depois toda a equipe Kree que treinou ela tenta acertar e ela consegue vencer, assim, numa facilidade tremenda. E aí,
O Ronan não é um problema pra ela no filme.
O Ronan, não. Então, o Ronan ele é chamado, mas ele acaba nem entrando em ação.
Entendi.
Só aparece lá o pai do Legolas, mas ele nem chega...
eu aqui fiquei pensando, né? Falei, porra, o Ronan é uma bosta como personagem lá no Guardiões da Galáxia. Talvez aqui ele tenha
não.
sido um pouco mais interessante, mas... Porra,
não.
Perderam a oportunidade, né, cara?
Nem rolou, mas...
Dá alguma
assim,
camada pro
nada impede de, no, de fazer como a Mulher Maravilha 1984 agora, fazer um Capitão Marvel 2 e ela enfrentar o Ronan Acusador, sabe? Mas, cara, tem toda uma construção, e isso eu achei legal, apesar de, no momento exato, ficar meio jogado por conta de uma ligação, assim, de ilusão com o Marvel, o lance de discutir o fato dela ser muito munida de emoções e isso impedir ela de usar os poderes dela de maneira mais inteligente e mais ordeira, sabe? Enfim, e aí, no final das contas, eles chegam e... Sabe esse clichê escroto machista que a pessoa fala assim, ah, mulher é muito emotiva, mulher fica brigando, fazendo um monte de coisa. Então, ele pega esse clichê, o filme pega esse clichê e ele, sabe, ele vai torcendo assim e vai mostrando, gente, ó, isso aqui é uma babaquice, tá? Vamos superar, vamos ser adultos. E isso achei do caralho. Só que assim, o problema é que ele também é encaixado num momento meio fálico, sabe? Meio, tipo, não é nada sexual não, mas assim, num momento que você olha e fala, porra, pra que você vai ficar usando essa figura, da figura do Marvel, pra atiçar essas coisas nela, sabe? Mesmo que seja uma ilusão, uma tentativa de perversão do mentor, sabe? É um pouco complicado, mas a partir desse momento a personalidade dela já tá estabelecida, funciona, mas...
A Brie Larson tá bem no papel ou já tá na maldição do Oscar, sofrendo por ter ganhado um Oscar muito cedo na carreira?
Cara, assim, eu não sei exatamente por que as pessoas estavam reclamando tanto, sabe? Eu não acho que ela...
Porque ela é feminista, velho.
Ah, tem
por isso,
né?
É por isso.
Assim, não, mas eu vi um pessoal reclamando, falando que ela tava completamente sem carisma, esse negócio todo, assim. Ela não é nada brilhante, não. Tipo, acho, por exemplo, comparar com outras heroínas, acho que a Scarlett Johansson, ela, desde o momento que você vê ela no Homem de Ferro 2, Vingadores nos outros filmes, você olha e fala, caraca, essa mulher é a Viúva Negra. A Elizabeth Olsen também tá melhor como Feiticeira Escarlate. A Gal Gadot calou a boca de muita gente e foi muito bem, tanto no BVS quanto no Mulher Maravilha. A Brie Larson não tá no mesmo patamar que essas atrizes, apesar de já começar no filme solo, mas eu não acho que ela tá mal não, cara, sabe?
Também, né, Felipe, não é nenhum pecado, né? Porque a gente pega um Benedict Cumberbatch aí, que é foda pra caralho, e... É, legal, né? Nos Vingadores parece que ele começa a funcionar melhor do que no filme solo
Vingadores
dele.
Ele, tipo assim, ele vai da água pro vinho, sabe?
É, eu também achei. Talvez
isso
seja esse lance de filme de origem, construindo o personagem ainda, e pegando assim, como trabalhar o troço, né?
Ela, alguns momentos ela tá muito no piloto automático, mas pô, cara, ela é muito boa atriz, tá ligado? Então, tipo, quando o roteiro exige que ela seja emocional, ela é, tipo, extremamente emocional, sabe? E não tem grandes exageros. Mas, assim, a realidade é que ela acaba ofuscada por outros personagens secundários, né? Samuel Jackson, cara. Porra, ele tá sensacional. Ele tá bom num nível que você não imagina que um ator com quase 80 anos estaria, tá ligado? Ele é extremamente ativo, ele é muito engraçado. A maquiagem dele funciona muito bem. A Lashana Lynch, que faz a Maria Rambeau também, ela, apesar de não ter tanto tempo de tela quanto merecia, ela também tá muito bem. E, tipo, o lance de esfregar na cara do público que talvez ela seja um par romântico da Capitã Marvel funciona, assim, muito bem. Não soa nada... Ah, nossa, é um filme lacrador. Não, não. Foda-se, ele não tá preocupado com isso daí. Talvez vocês achem, né? Mas eu, pelo menos, não vi desse jeito.
Uhum.
E o Jude Law, cara, ele tá, assim, não tá exatamente como tava lá no Arthur, mas tem algumas coisas que são parecidas. E, cara, Ben Mendelsohn, só vi ele fazendo vilão.
O vilão,
cara,
né?
Cara, ele não é exatamente um vilão, porque, sabe, funciona muito bem. Fora
o vilão,
aí,
o vilão tá maneiro, então? É um dos pontos fortes do filme, ou é aquela coisa de vilão tosco como a maioria dos outros filmes da Marvel?
O vilão achei bem tosco. O que é o vilão mesmo é bem tosco. Só que você falou pra não falar quem é, então beleza. Então não vou falar.
Então tá bom.
Mas assim, se essa pessoa não for burra, ela vai entender quem é. A Annette Bening também tá muito bem.
É, eu não sei se vai ser spoiler, não precisa detalhar caso seja spoiler, mas tem alguma coisa que explica a questão dos anos 90 e ela tá jovem ainda hoje? Rola uma parada meio Capitão América, animação suspensa, ou simplesmente... Ela tá no espaço e é um esquema meio interestelar, assim, e passa diferente o tempo.
A princípio é um negócio só interestelar mesmo, porque acaba o filme e ela fala pra pro pessoal lá dos Rambo, gente, tem que resolver uma parada lá no espaço, né? Ela manda o vilãozinho lá pro Skrull e fala, ó, eu vou lá resolver os negócios com o Skrull. E aparentemente esse negócio deve... tá tomando um tempo desgraçado dela, porque ela realmente só volta na época do Vingadores Guerra Infinita.
Mas ela tá jovem ainda, mesma aparência.
Cara, tá, só tá com o cabelo um pouco mais molhado. Porque...
É, eu acho que deve ter um lance assim como o Capitão Marvel mesmo, o Jackson. O cara tem um lance cósmico aí e tal, e não envelhece. O que eu fiquei pensando antes do filme sair, não sei se isso talvez seja abordado de alguma forma nos Vingadores, sei lá o que, é que o Marvel teve aquele período lá que ele trocava de lugar com o Rick Jones, né? Que ele tinha os braceletes lá, ele batia nos braceletes, porque ele tava numa zona negativa. E aí ele batia os braceletes e trocava de lugar com o Rick Jones. O Rick Jones ia pra zona negativa, ele saía. Quando batiam de novo, trocava. Então até imaginei que talvez por isso ela fica meio... Seria até algo interessante assim desenvolver, o porquê dela ter sumido durante todo esse tempo. Mas pelo visto não, porque chama no pager, ela vai aparecer no mesmo momento, então...
Pode ser... Não, não é no mesmo momento. Ela aparece... Tanto que assim, a cena que ela aparece é a cena pós-créditos. E aí, tipo assim, são os Vingadores que estão mexendo no pager, né? Tipo assim, ele tá num negocinho suspenso, aí tá a Viúva, o Capitão América, aí aparece o Máquina de Guerra, e do outro lado aparece o Banner. Estão conversando, não sei o que, eles falam, isso aí eu não sei se vai dar alguma coisa, e aí a Viúva Negra fica insistindo, falando, pô, não, vamos testar, vamos ver o que é isso. E o Fury deixou, e aí eles viram, quando eles viram, aparece ela, assim, do nada, e fala, cadê o Fury? E pum. Fecha. O que eu acredito que pode ter acontecido é a origem dos poderes dela, né, que é a explosão do motor de uma nave ligada ao Marvel, fez ela ter poderes e aparentemente ela tem mais poderes até do que Marvel. E aí, tipo assim, essa parada que serviria de ajuda para os Skrulls se acoplou a ela e ela tem poderes assim cósmicos realmente, sabe? Eu não sei se a fase de 2014 dos quadrinhos... É um negócio até que eu queria ler antes de escrever o texto. Tem a ver com isso ou não, que realmente me deixou na dúvida, mas acredito eu que isso é consequência dos poderes dela, ela tendo um envelhecimento mais retardado.
Idiota, você entrou, fez um barulho do caralho, saiu e beleza, só pra detonar a gravação, né, velho?
E aí, agora eu tô vendo, caralho, filho das putas.
E aí, beleza? Tá gravando aqui sobre a Capitã Marvel. O que você quer saber sobre a Capitã Marvel? Pergunta aí pro Felipe.
Eu quero saber se é massa. É massa, velho?
Cheio de música, top. Música
é, nos 90. É bem anos 90, 80 ali e tal.
Não, então, o Rafael ele foi fazer uma piada, mas, cara, isso funciona pra caralho. Porque, tipo assim, toda a sorte de piada com tecnologia funciona nesse filme. É muito bom.
Não foi piada, foi justamente uma das coisas que tá me interessando de ver
eles
esse filme.
Eles vão tentar abrir uma gravação antiga, eles botam um CD-ROM no drive, assim, aí eu aperto e fica ela perguntando: o que, que é isso? Ah, que tá carregando. E fica uns 20 segundos. Assim, fica 20 segundos na tela, mas claramente ficou, tipo assim, alguns minutos e ela ficou assim, meu Deus, sério, vocês são tão analógicos. Aí o pessoal, isso aí, tipo, piada com tecnologia e com coisas dos anos 90. Tipo, a primeira cena dela, ela cai numa locadora, numa Blockbuster, cara. Tanto que o pessoal chama ela de Blockbuster Girl, tá ligado? É muito maneiro, cara, nesse sentido. As piadas com os anos 90 são maravilhosas, cara.
Ô Felipe, outra coisa que eu vi um pessoal falando é que a dinâmica dela e do Fury funcionava meio como aqueles filmes de dupla de policiais, sabe? Tipo, Máquina Mortífera da Vida. É bem essa pegada?
É
no
bem
começo, um não confiando no outro e tal.
Isso. É. Tanto que, assim,
bacana.
Ela faz o teste dele com ele sobre como identificar um Skrull. Ela ensina pra ele e depois ele acaba aprendendo a fazer isso e descobre lá que um dos personagens lá é um Skrull que tá perseguindo ele, sabe?
Legal.
E tipo assim, é muito automático. Tipo, ele percebe, ele tem uma inteligência muito grande, né? Tal qual o personagem dos quadrinhos. E aí, tipo, ele consegue reverter a situação, assim, de perceber que, olha, eu não deveria te entregar pros Skrulls, então eu vou ficar aqui do lado. Então, apesar de ser nos anos 90, ele tem muito clima de Guerra Fria, cara. Então, e ele é um cara que se adapta muito bem a isso, porque, como ele diz lá no começo, ele foi formado durante a Guerra Fria, entendeu? Então, pô, cara, é essa parte daí que eu acho que faz com que o papel do Samuel Jackson seja mais importante. O Nick Fury nunca brilhou tanto, nem no Soldado Infernal, cara. Ele brilhou tanto quanto aqui. Ele é realmente um co-protagonista, cara.
Então é isso. Filme de... É melhor que Aquaman?
Não achei.
Não achou? Tá.
Aquaman mais top.
Tá. Mas é melhor que os filmes do Homem-Formiga? Doutor Estranho?
Pô, bem melhor, cara. Bem melhor.
Bom, vamos ver o que vai rolar. Filme estreando dia 8, né? Ou dia 7, não sei quando que cai. Mas enfim, quinta-feira. Então, vamos lá dar dinheiro pra Disney, que a Disney tá precisando. Não, tô falando sério, eu tô muito afim de ver esse filme, cara.
Tô falando sério que a Disney tá precisando de dinheiro, é isso?
Não, tô falando sério que eu preciso ver esse filme, eu tô muito afim, cara.
Eu tô ansioso por outra coisa, que vai lançar em maio.
Detetive Pikachu.
É, lógico.
Também estou, ainda mais.
Ah, aí o trailer, acho que a gente podia comentar o trailer do Detetive Pikachu.
O cara chega no fim da conversa e quer causar aqui.
Ah, mano, Pikachu cracudo no café, malandro. Que pariu.
Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. Um abraço e até a próxima. Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious.
hyvän näköinen, mutta eikö tää ole siis...
On, on, six-packi, kyllä.
Vähän se on tois talvinen, hyvä mies. Sitä on siis, meillä on ollut päkeviä.
Niin, niin, mutta aamu.
Quer me dar?
Ah, ei, Rafael. O que aconteceu que você entrou no final do bagulho?
Eu cheguei em casa agora, velho. Aí, tipo, eu vi vocês falando. Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma zoada aqui.
Que vida top, hein, cara?
Ah, top pra caralho. Top, pessoal.